Rio, um passeio pela história, com Milton Teixeira.
Professor Milton Teixeira, muito bom dia, professor.
Bom dia, dona Lamário Zé, grandes ouvintes da Band.
Professor, o senhor como um colecionador de objetos, de antiguidades, de pertences raros, o senhor também coleciona presépios e se coleciona ou não, independentemente disso, de onde vem essa história? Tinha ovelha, tinha boi, tinha reis magos, é licença poética? Bom dia, professor.
Bom dia, eu coleciono presépios, inclusive um que está há 150 anos na nossa família, não é desmontado jamais, ele é muito bonito. Então, é francês. Mas voltando aqui à nossa história, se bem que isso tudo é história, presépio esse ano completa 802 anos de existência. A própria Bíblia não é muito meticulosa na descrição do nascimento de Cristo, só é citado assim dois evangelhos em dados divergentes. Você só encontra material sobre como nasceu Cristo, que foi a base do presépio, nos evangelhos apócrifos, nos evangelhos que não são só aceitos pela igreja e nem fazem parte da Bíblia. Tem o proto-evangelho de São Tiago, que é um livro que não está na Bíblia, não adianta procurar, mas ele descreve mais ou menos. Era numa caverna, né? O Cristo teria ficado numa caverna embaixo de uma casa que estava ocupada, tinha muita gente, e ali a Virgem Maria teria tido o menino Jesus. E isso nos primeiros tempos do cristianismo, a população não entendia como é que nasceu Cristo, não sabe. Bom, até hoje não se sabe a data correta. A data escolhida, 25 de dezembro, foi para substituir a festa do Sol Invictus, que era o maior deus dos romanos no século IV. Inclusive Constantino, que liberou o cristianismo em 312, era devoto do Sol Invicto. Ele estava fazendo uma oração ao sol quando viu uma cruz: sob este signo vencerá. Mas a população europeia era muito simples na Idade Média, todo mundo era analfabeto, até os reis eram analfabetos, e a Bíblia era em latim. Então São Francisco, grande São Francisco, teve a ideia, quando fez uma palestra em Greccio sobre o nascimento de Cristo, ninguém estava conseguindo imaginar, e ele então obteve permissão para fazer numa gruta uma representação do nascimento de Cristo. Ele é que coloca o presépio com Jesus, a Virgem, São José, pastores, os três reis magos, o boi, o burro e outros animais. Aliás, o italiano é especialista nisso. Você vai na Itália, tem um museu do presépio, tem presépios com 300, 400 figuras, assim. Realmente é uma presepada. E foi assim que surgiu esse presépio, do qual parte dele ainda existe hoje em dia, em Greccio, na Itália. Aqui no Brasil, no Brasil antigo, nós fazemos um simular, só as grandes igrejas montavam presépios. Aqui no Rio de Janeiro era o convento de Santo Antônio e a igreja de São José, que ainda hoje tem os mais concorridos. Mas no período colonial, o que você tinha era a caminha do menino Jesus. O presépio deve ser montado no primeiro domingo do Advento, que data dia 30 de novembro, e desmontado dia 6, depois do dia 6, com a chegada dos reis magos. Antigamente ninguém colocava o menino Jesus no presépio. Só da madrugada do dia 24 para o dia 25 é que colocava-se o menininho Jesus, que no período colonial o máximo que você tinha nas casas era uma cama, geralmente uma caminha feita de madeira. Já tive com algumas em mãos, é muito bonitinho, algumas são bem trabalhadas, e o menino Jesus geralmente de madeira ou terracota, que era colocado na caminha do final do dia 24 para o dia 25. O presépio sempre foi a alegria dos natais, né? Mas era muito popular. E o que nós conhecemos hoje já é um presépio que se grande parte já desenvolvido a partir da matriz italiana, né? Então todo presépio tem que ter o menino Jesus, a Virgem, São José, e você bota os três reis magos, o qual, para você ter uma ideia como é confuso o evangelho desse ponto, não há definição se são três reis magos. É que Cristo recebeu três presentes. Então pressupõe-se que eram três reis magos. Existe um documento não aceito pela igreja, está nos arquivos do Vaticano, que diz que não eram três, eram 12. Seja como for, na Catedral de Colônia, na Alemanha, estão lá os três crânios dos três reis magos, que nunca tiveram nome, seus nomes foram postos na Idade Média: Gaspar, Belchior e Baltazar. E consta que um seria velho, um seria jovem, outro terceiro seria negro. E realmente os crânios que estão na catedral estão lá, um é de um jovem, outro é de um velho, e o terceiro é um crânio africano. Então fica aí, é mais para uma questão de crença. Eu acho muito difícil ter conseguido essas coisas desse ponto assim, como também outros dados são confusos, apesar de se montar no dia 25 de dezembro ser o dia de Natal. Nunca se soube ao certo quando nasceu Cristo, mas com certeza não foi em dezembro, porque os evangelhos dão uma dica, né? Os animais estavam soltos, isso era impossível em dezembro. Então é mais provável que ele tenha nascido em abril. Mas como queria se acabar com a festa do Sol Invictus, que era esse Deus que era predileto dos militares, e colocar realmente um Deus que fosse de todos, principalmente da população desfavorecida, então resolveu celebrar o nascimento ali. O mais importante é que até hoje o mundo é dividido em duas eras, antes e depois do nascimento dele. Presépios são montados em todos os países cristãos e, acredite se quiser, até nos não cristãos, como é o caso do Japão, por exemplo. Eles montam lá.
Presépio no Japão?
Sim, tem. É tão cativante, né? Essa história é tão cativante que até povos não cristãos cultuam Cristo e o presépio. Mesmo para os muçulmanos, o Cristo é um grande profeta, que ele foi realmente, mas para nós ele é um pouco mais. Muito mais. Ele é Deus, né? E o mundo mudou completamente depois dele. E não se sabe também ao certo a data exata do nascimento, nem do falecimento. Isso tudo aí é suposto. Suposto, isso foi estabelecido na Idade Média. Mas o que importa é que é uma história muito bonita e até hoje inspira-nos nesse fim de ano, com uma maneira de procurar transmitir a principal mensagem de Cristo: amai-vos uns aos outros como eu vos amei.
Ô, professor, que lindo passeio pela história. Uhum. Professor, eu ia falar em passeio, 2025, temos mais algum? Ou já estamos com a cabeça em 2026?
2025 não tem mais passeio, mas 2026, em janeiro, vão ter 4 na Ilha Fiscal: 10, 13, 20, 25. Diz que há muita disputa pelos dias 13 e do dia 20, é compreensível, porque esse passeio das terças-feiras é gratuito. É gratuito. Mas tudo bem, será um prazer recebê-los em qualquer uma dessas datas lá na Ilha Fiscal. E eu vou pensar um passeio também bem bonito para começar o ano de janeiro de 2026, com um passeio bonito pela Band. Vamos ver o que a gente vai programar aí.
Boa. Professor, só, já que o senhor falou Ilha Fiscal, como é que a pessoa faz para se inscrever? Já está aberto?
A Ilha Fiscal nada tem a ver com a Band. É uma promoção da instituição Abrigo do Marinheiro, que é a mais antiga instituição da Marinha dedicada à proteção dos marinheiros desfavorecidos. Ela surgiu há mais de 100 anos atrás e até hoje é um dos orgulhos da Marinha do Brasil. Abrigo do Marinheiro é que propõe, mas o site mesmo é o ingressos com desconto. No caso, os do dia 13 e do dia 20, você não paga nada, mas tem que solicitar o seu ingresso, independente da gratuidade, tá? Não adianta aparecer com a cara e a coragem, a Marinha tem que limitar, porque são somente 60 vagas. Somente 60 vagas. 60 vagas é gente pra caramba. É gente pra caramba, porque tem o tamanho do barco, né? E a gente, os outros não podem ir nadando, né? Então, para ir à Ilha Fiscal. E vamos ter outras surpresas aí em 2026. Espero continuar com vocês, onde então completarei 12 anos.
Olha, que maravilha, hein?
12 anos. Daqui a pouco vou ser tombado, vou ser colocado aqui uma maquete minha no hall de entrada. Exatamente, vai ser uma honra.
Professor, 10h48, queria me despedir do senhor, desejando Feliz Natal pro senhor, pra Vilma também.
Vilma, tá lá em casa.
Muita saúde, muita paz, estaremos juntos nos passeios em breve. E que o senhor tenha uma virada de ano também maravilhosa. Na semana que vem teremos coluna, porque estarei aqui dia 26. O senhor estará?
Bom, se tiver a Band funcionando e tiver.
Aqui não para.
Aqui é exato.
Eu estarei funcionando.
Você acha que hospital, aeroporto, rádio, televisão para?
Estaremos juntos.
Então, professor, eu lhe desejo feliz 2026 na sexta-feira da semana.
Perfeito,
que vem.
Será um grande prazer. E a gente fala aí sobre Réveillon e outras histórias.